Rádio Paulistano.
Uma rádio feita pelos sócios do CAP.
Olá, caros ouvintes da Rádio Paulistano. Está começando aqui o primeiro episódio do Nosso Clube, Nossa Voz, o podcast oficial da Rádio Paulistano, onde histórias ganham vida e cada colaborador se torna protagonista. Aqui celebramos quem faz parte do nosso dia a dia, destacando trajetórias que inspiram, emocionam e fazem do nosso clube uma família cada vez maior. Hoje estamos dando o pontapé inicial nesse novo podcast e vamos conversar com nada mais, nada menos do que o Macarrão, quase uma entidade para nosso clube.
E eu queria que você contasse um pouco do que foi e o que está sendo sua trajetória aqui no Paulistano.
Primeiro eu queria agradecer a chance de bater esse papo com a Elô aqui, minha amiga há tantos anos, né, que eu conheço até antes do Paulistano. Eu tenho uma coisa importante. Dentro disso que eu vou falar, desde o primeiro dia que eu pisei aqui até hoje, a minha empolgação, o meu ânimo, eu adoro vir para cá. Então eu acordo de manhã, eu venho de carro, de moto, eu já tô com aquela energia porque o clube é maravilhoso, né? Então eu venho com muito prazer para cá, muita energia. Isso é uma coisa que começou em 1989, né? Eu fui chamado para ser professor temporário e aí as coisas foram acontecendo. Renovei esse contrato de temporário, depois fiquei trabalhando com natação infantil no período da tarde, depois manhã e tarde. O tempo foi passando, eu fui deixando outros empregos que eu tinha e fui cada vez mais me envolvendo com o Paulistano. Aí, dentro desse período, eu comecei a trabalhar com os Masters e hoje já fazem quase 36 anos que eu estou no clube. Hoje eu sou técnico da equipe competitiva de Masters e sou o coordenador da natação do Clube Atlético Paulistano.
O que que é, como é que você consegue, nessa equipe, nesse grupo, tanta união? Porque eu acho que não conheço nenhuma outra equipe do Paulistano que tenha tanta amizade, a coisa seja tão duradoura, e esses 36 anos que eu persegui, que eu segui você de alguma maneira, a gente vê que cada ano tem mais gente e a gente mais apaixonada, tanto pelo esporte como pela sua figura.
Eu sempre achei mais importante ter um ambiente gostoso ali dentro dos treinos. Então a gente vai conhecendo as pessoas e vai convidando. E independente de como seja o nível de natação, o condicionamento físico, a técnica de natação, ele entra no grupo. Então aí a nossa parte técnica, o treino é subdividido, né? Tem no mesmo horário, tem pessoas mais iniciantes, tem pessoas intermediárias e tem pessoas fortes. E esse horário ele pode ter 40 pessoas e o treino gira como uma equipe de competição. E, logicamente, nesse treino existe a chegada dos atletas, que todo mundo bate papo, brinca e cumprimenta. Aí, a cada troca de exercício, todos param na borda e brincam e conversam.
Fala merda.
É aquela coisa. Aí entra na parte principal, é um desafio, né? Que o pessoal fazendo, eu ganhei de você, eu não ganhei, tudo, mas tudo num grande ambiente de amizade. Até por isso que dá para girar tanta gente num treino, que é um ambiente bacana. E quando isso termina, todos vão tomar café da manhã juntos, vai aumentando esse
na
laço.
Na época que eu nadava meio de meia, a gente já fazia, almoçava junto, Marquito, todo o pessoal ali.
Continua na hora do almoço. E isso tudo vai aprimorando com as viagens, porque eu falo que você conhece uma pessoa quando você viaja com ela. A Elô mesmo já foi...
Então, foram 12 anos que eu fiz Águas Abertas e eu lembro de sair daqui 3 horas da manhã, segurando meu travesseiro e um nanazinho, vestido com maiô por baixo, e chegava no final da tarde, parecia que o dia tinha sido absolutamente vertical. O que tinha acontecido lá era tão grande, tanto, que é um presente. Toda vez que a gente faz uma travessia é um presente, porque é um grande desafio, né? E você sempre atrás colocando a gente para cima, né?
E a turma é muito parceira, desde a hora que entra no transporte, na hora da competição, na hora das premiações, todo mundo festeja a vitória do outro. Depois tem a grande confraternização, como essa que a gente fez várias vezes na casa lá da Ana em São Sebastião.
Daninha,
Então é um conjunto de coisas que vai fazendo realmente um time grande todos os horários, porque às vezes o cara, por exemplo, se ele nadar na hora do almoço, ele vem de manhã, ele conhece todo mundo e vice-versa, e realmente vira uma família, natação master.
E você, como treinador, você se sente realizado aqui no Paulistano?
Ah, totalmente, totalmente, porque eu me sinto entre amigos, para mim não tem nada mais importante que isso. E os resultados que a gente conquista aqui, é uma equipe muito vitoriosa, né? Final de semana agora, houve essa...
Conta um pouco.
Essa travessia de revezamento de 24 quilômetros, Caraguá-Ilhabela, e a equipe vencedora foi os nossos amigos, o Dabi Dabi, Paulo Torres, a Camila Pedrosa e o Emanuel Nascimento. Foi o barco campeão. Então a gente, além de ter um ambiente amigável, tem os resultados, os atletas são muito bons, super empenhados nos treinos, temos uma condição maravilhosa de piscina, né? Piscina moderna, água quente, estrutura de trabalho, então é completamente realizado.
O que você queria contar mais pra gente, além disso, para falar de você? Você que é o protagonista hoje da nossa entrevista.
Bom...
Além da equipe, né?
Eu, sei lá, minha vida é aqui no clube, né? Eu conheci minha esposa, casei, que era sócio do clube, eu sou sócio do clube também. E isso tudo, eu acho que completa a minha postura aqui no clube. Sendo sócio, sendo treinador, tendo um super apoio da gerência esportiva, da diretoria.
É que assim, você é uma pessoa fácil, né?
Obrigado.
Eu lembro de chegar na borda e você dizer, essa tem café no bule. Nunca mais eu esqueci isso, para mim é sempre foi uma coisa muito importante.
É, a gente usa frases assim que...
Motivam.
E são verdadeiras. Quando você fala que a pessoa tem café no bule, é que ela vai para cima do treinamento, não vai reclamar de água fria, não vai reclamar de treino intenso, vai participar da competição por mais difícil que ela seja. E as competições, né, Elô? As que mais marcaram foram as mais difíceis.
Nossa, cada perrengue.
Né? Teve provas que a gente... Uma coisa que é bacana de falar é uma prova da descida do Rio de Itanhaém.
Ah, eu lembro.
Aí os caras chegaram para nós e falaram assim, olha, é uma prova a favor da correnteza, a gente vai ficar aqui embaixo, e eles sobem com o transporte e desce a correnteza. Aí eu falei, puxa, legal, vou lá com eles ver a largada. Eu peguei, na largada, soltei um tronco de uma árvore, o tronco parecia um carro de corrida. Eu falei, pô, isso vai ser muito rápido. Aí desci com o transporte, ficamos lá na largada e a turma toda lá em cima do morro para descer aquilo. A prova era para ter 3 quilômetros. Vamos dizer que uma prova a favor da correnteza, uma prova dessa, o pessoal ia fazer em 25 minutos, com a correnteza que parecia que tivesse. Deu 30 minutos, não tinha ninguém. Deu 45 minutos, não tinha ninguém. Deu uma hora, não tinha ninguém. Aí todo mundo começou a ficar preocupado. Mas não é que não eram os meus, não tinha ninguém da prova. Deu uma hora e meia, não tinha ninguém.
E tinha gente forte ali.
Deu 2 horas, não tinha ninguém. Eu tinha campeão fortíssimo, campeão brasileiro, campeão paulista. Tinha atletas até na categoria master com índices mundiais. E outros atletas também de outras entidades muito fortes. Ninguém chegava. Aí começamos a ficar, pô, o que será que aconteceu? O que, que aconteceu? O rio tinha 6 curvas. Cada curva fez um remanso. Então, cada curva... tinha uma correnteza para ultrapassar.
E subiu a maré, também tinha essa.
Na
que passou.
Na chegada a maré subiu. Então foi uma prova que teve o grau de dificuldade de 7 quilômetros. E todos completaram. Foi uma prova que...
Eu lembro, essa daí é inesquecível.
Que me marcou, foi muito bacana. Aí tivemos a outra de Igaratá também. Foi uma prova que o rio estava todo com uma correnteza para o lado esquerdo e a gente iria... nadar 1.500 de ida e 1.500 de volta. A maré encheu, a correnteza foi tão grande que a volta demorou quase 2 horas. A ida demorou 15 minutos e a volta 2 horas.
E a gente fica falando que mar é mais difícil, né? Eu lembro de provas de avaré que foram muito mais difíceis. Não sei se é água doce, às vezes é mais difícil de nadar.
É, e venta, né? Vem água na cara, você fala, como é que nós estamos em represa e tem onda? Mas tem, né? Agora, a turma toda... O legal é que tem o comprometimento. Por exemplo, se eu vou nadar 3 quilômetros, por exemplo, eu vou fazer todo o ciclo de treinamento para nadar 3 quilômetros. Eu vou fazer 10 tiros de 300, eu vou fazer 3 tiros de 1000, eu vou fazer 15 de 200, eu vou fazer treino por tempo. A gente faz aquele treino importantíssimo que a gente tem esse privilégio de ter, que é...
Na piscina do feijão.
Do feijão, com água fria. A temperatura é muito parecida, né, Elô?
É verdade.
O que a gente vive aqui na piscina social é igualzinho a temperatura que a gente vai pegar.
Não, tem às vezes que é muito pior. Tem às vezes, olha, eu lembro de ter hipotermia, duas.
Esse fim de semana, aqui a nossa, estava 23 graus. Lá em Caraguá, no percurso, no canal, estava de 24 a 25. Essa estava mais fria. É. Agora, é muito bom a gente ter essa experiência de nadar sem raia, nadar rodando, troca de lado. E aí, quando você chega numa prova, você já tem essa adaptação.
E a gente também tem as festas de fim de ano, que são demais, né?
Demais.
Demais, né?
Essa festa tem a nossa banda, né?
Tem a banda.
Chama Velhos de Bigode. Esse nome foi feito num sorteio, né? Foi feito vários nomes, assim, e eles colocaram que são todos nadadores, que tem um som super legal também, uma banda bacanérrima.
Você vê que, além de tudo, junta a arte, né? É. A natação e a arte.
É.
Muito bom. Macarrão, é muito bom ter você aqui. E, aliás, o espaço está sempre aberto para você, se tiver alguma história para contar, e algum atleta que quiser também vir até aqui. A rádio está à disposição, e dizer que esse é o primeiro programa de muitos. A gente sabe que nós vamos pegar funcionários ou pessoas de grande destaque aqui no clube para ter essa programação cada vez mais. Essa, a gente é o pontapé inicial, que começa em 2025, mas a gente vai pegar 2026 e pegar muita gente, né? Vamos conversar com muita gente para falar do tesouro que a gente tem aqui, da prata da casa. Macarrão, obrigada por você estar aqui.
Valeu, Elô. Foi um prazer aqui. Estou à disposição.
Esta é a Rádio Paulistano.